Muito bom dia. Cumprimento o Sr. Engenheiro Nobre dos Santos, o Dr. Carlos Alves, em representação da União Geral dos Trabalhadores da UGT. Agradeço terem acedido ao nosso convite para aqui, conjuntamente com os representantes dos diferentes grupos parlamentares que integram o grupo de trabalho, que em sede especialidade analisa e aprecia 9 projetos de lei sobre alterações, propostas de alteração à Constituição do Conselho Económico e Social, e o objetivo deste grupo de trabalho é precisamente estar a ouvir, estar neste momento a proceder à audição de inúmeras instituições e entidades individuais sobre as propostas que estão consubstanciadas nestes projetos de lei. De uma forma muito direta e com os contributos todos, de certo, sairemos enriquecidos no final deste trabalho. Agradeço muito a disponibilidade revelada e gostava de lhe conceder a palavra. Numa primeira volta, a nossa metodologia é sempre a mesma, a primeira volta onde poderá expor os pontos de vista. Seguidamente, darei a palavra aos representantes diferentes, senhoras e senhores deputados, dos diferentes grupos parlamentares e, no final, uma breve síntese para responder e para comentar algo que deseje relativamente ao que foi aduzido pelos senhores e senhores deputados. Senhor Engenheiro Nobre dos Santos, a palavra é sua.
Muito bom dia, senhores deputados, e muito obrigado. Muito obrigado pela vossa atenção. Não precisarei tanto tempo, penso eu. Relativamente a esta matéria, é evidente que é uma matéria que nos preocupa já há bastante tempo e, portanto, nós percebemos o alcance das posições que se levantam aqui, mas acho que, numa primeira fase, nós deveríamos pensar com alguma profundidade sobre os problemas ligados ao SES. Como deve imaginar, nós, em princípio, quando se fala no aumento da representatividade do SES, como devem imaginar, como parceiro social, a UGT não vê qualquer inconveniente no aumento da representatividade do SES. Agora, o que nós levantamos o problema é como é que nós lá chegamos. Quer dizer, não é um problema só da representatividade. Aliás, os diferentes grupos parlamentares falam em vários tipos de representação, nomeadamente a nível das juventudes, a nível dos pensionistas, a nível das federações de jovens e mais das associações de imigrantes. E depois vêm aqui coisas que nós merecemos muito bem, nomeadamente representantes das associações e organizações representativas dos trabalhadores sem vínculo e trabalhadores temporários. Eu não sei exatamente o que é isto e, portanto, nós gostaríamos de perceber o que é que estamos a falar, para nós podermos tomar uma posição. Mas, de qualquer maneira, eu volto ao princípio e dizendo o seguinte: eu acho que estas coisas não podem ser vistas de uma forma ligeira nem aligeirada. Tem que se ver em profundidade porque, como já disse, estarmos a aumentar organizações àquelas que já existem, por um lado, pode ser muito simpático para as organizações, mas pensamos que não se trata aqui de uma questão de simpatia relativamente às diferentes organizações em presença, mas trata-se da forma, o que é que essas organizações representam e o que é que acrescentam exatamente ao Comitê Económico e Social. Portanto, relativamente a esta matéria, o que nós entendemos é que há aqui coisas que convém dizer que já estão acauteladas. Por exemplo, quando se fala aqui na questão dos deficientes, os deficientes já estão. Quando se fala aqui nos trabalhadores, por exemplo, na área da juventude, já estão alguns jovens representados. Quando se fala em representantes das associações juvenis, é evidente que eles estão representados de uma forma indireta nas associações de jovens empresários, não estão de uma forma direta enquanto membros da juventude, mas é um assunto que nós temos que ver em profundidade o que é que pretendemos. E depois, quando se fala na totalidade, passarmos, por exemplo, do PSD, quando se pretende passar de 8 para 10, como representantes dos trabalhadores, nós levantamos uma questão. se, qual é a sua representatividade, aqueles que se pretendem que entrem no SES, se é uma representatividade transversal aos diferentes setores, e depois se, sendo uns e outros representados, se tem representatividade em termos nacionais. Porque é evidente que não interessa estar a aumentar organizações só por aumentar organizações, porque nós, no fim, temos aqui o conflito entre organizações e categorias de interesse. Não temos exatamente só uma questão de organizações. E, por outro lado, é bom que nós tenhamos a consciência que, relativamente à questão de organizações de algum tipo que nós gostaríamos de perceber, quais são, por exemplo, estas associações e organizações representantes de trabalhadores sem vínculo e trabalhadores temporários, o que é que estamos a falar de quê? Porque eu não consigo, e isto é uma alteração proposta pelo Partido Socialista, que nós gostaríamos de perceber que o Partido Socialista nos explicasse o que é que se pretende com isto, porque são organizações de representantes de trabalhadores sem vínculo. Quem são estes trabalhadores sem vínculo? Portanto, são trabalhadores precários, são trabalhadores sem vínculo, são trabalhadores... Não sabemos exatamente o que é que eles são. E quanto às associações juvenis, eu acho que nós podemos discutir todas estas coisas, mas também temos que ter em conta o que é que o SES, o que é que o SES é, o que é que o SES é no seu conjunto. E pensamos que o SES, no seu conjunto, já tem um conjunto de organizações que representam a generalidade dos interesses que estão em confronto. E, portanto, não temos necessidade de estar a aumentar a representatividade. Mas, como é evidente, não somos nós que nos opomos, como já disse, a que esses interesses possam ser salvaguardados. Agora, resta saber em que condições é que o vamos fazer. Porque, por exemplo, no que concerne às organizações sindicais, diz que passamos de 8 para 10. Eu penso que, relativamente a essa matéria, nós podemos dizer o seguinte. Por exemplo, no âmbito de um órgão que é derivado do SES, o CPCS, já estão todos os parceiros representados e devidamente representados. E, portanto, as organizações, quais são as organizações que não se sentem representadas pelas atuais organizações existentes, é que nós gostaríamos de saber quais são. Porque, se vamos falar, por exemplo, nos aposentados, num conjunto de associações de aposentados, nós diremos que só nos nossos sindicatos temos mais representatividade que as associações todas que existem do setor, todas juntas. E eu cito só um setor, que penso que é de conhecimento de alguns senhores deputados, nomeadamente o setor da banca, onde nós já representamos cerca de 48 mil reformados, que isto é claro, não vale a pena estarmos aqui a inventar números, são números reais e os sindicatos da banca têm esses números devidamente contabilizados. Além disso, temos movimentos de reformados nos diferentes organizações sindicais e temos filiados em diferentes organizações sindicais da área da UGT já bastantes aposentados. Portanto, que são filiados normais das organizações sindicais e que representam mais, qualquer uma das organizações tem mais filiados que qualquer uma das associações que estão em presença. É evidente que há umas agora que estão mais na moda que outras, nós percebemos isso, mas temos que ver e terem atenção, fundamentalmente, até o parecer que o Sr. Presidente do SES deu aqui para a Assembleia da República e que tivemos conhecimento dele e que penso que é de vosso conhecimento também e que também levanta alguns problemas relativamente a essa matéria, e a matéria presente e a matéria futura. Portanto, nós acho que não temos muito mais a dizer que, de facto, perceber o que é que se pretende com isto tudo. Quer dizer, porque acho que se quer um órgão que funcione, a questão é uma. Se quer um órgão que tenha lá muita gente, mas que não funcione, a questão é outra. E, por outro lado, também, se quer alargar o CPCS, portanto, em consequência do alargamento do SES, se quer alargar o CPCS, é sabido que a posição do CPCS relativamente a esta matéria, todos os parceiros sociais estão de acordo que não veem qualquer utilidade do alargamento do CPCS. Agora, é evidente que os senhores deputados são soberanos e têm toda a legitimidade de fazer as propostas que querem e que entendem. Portanto, quem somos nós para estar aqui a levantar problemas que não sejam aqueles problemas que nós gostaríamos de perceber? E, portanto, fundamentalmente é isto que queríamos dizer, não temos muito mais a dizer.
Muito obrigada, Sr. Engenheiro Nobre dos Santos, pelos seus contributos. Eu passo a palavra ao representante do grupo, ao seu deputado, pelo grupo parlamentar do PS, o deputado Rui Pedro Duarte.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu quero, em nome do Partido Socialista, agradecer à delegação da UGT, ao Engenheiro Nobre dos Santos e ao Dr. Carlos Alves, o contributo que nos dão para a reflexão que está associada a estas iniciativas e, acima de tudo, o contributo que nos dão também da experiência que têm enquanto parceiro social fundamental para a construção daquilo que é a plataforma e o espaço de concertação social. E dizer, em primeira instância, que, e como foi clarificado há início, que o objetivo destas audições e de ouvir aqueles que estão e que representam os parceiros na plataforma de concertação social é precisamente nós conseguirmos construir e encontrar alguns pontos de convergência e ter a opinião sobre as iniciativas, neste caso, sobre as iniciativas que estão em apreciação para a alteração à lei ou as alterações à lei propostas pelos partidos. E, portanto, sendo este o objetivo e o propósito, dar-vos conta daquela que é a nossa motivação, e em nome do Partido Socialista, como é evidente, sendo que estou certo que será a mesma a motivação subjacente a todas as iniciativas, mas dar-vos conta de que a motivação do Partido Socialista com as iniciativas que propõe é precisamente garantir que o SES, o Conselho Económico e Social, amplia a sua expressão social e, acima de tudo, que corresponde na sua representatividade ao país que temos hoje em dia. Isto é, independentemente das linhas de reflexão estrutural sobre as reformas que seriam precisas fazer e que já aqui foram deixadas notas também por outros parceiros que ouvimos, independentemente dessas notas de reflexão estrutural, é fundamental que corresponda a expressão, que a expressão social que o SES tem, porque acreditamos precisamente no papel crucial para o diálogo social, para a concertação que o SES tem, é fundamental que ele hoje expresse com atualidade aquilo que é a realidade social do nosso país também. E nesse mesmo sentido, as quatro dimensões que aqui estão em análise, as quatro dimensões que acabam por vir à discussão decorrentes das iniciativas de todos os partidos, são as quatro dimensões que também a nós, ao Partido Socialista, nos parecem que são essenciais de ser consideradas nesta reforma. De ser consideradas a integrar no Conselho Económico e Social e de terem voz, ganharem voz própria no espaço que nós acreditamos ser o espaço de referência para o diálogo social, para a concertação e, portanto, para que estejam dentro de o espaço onde se constroem soluções e onde ativamente podem contribuir para a construção de soluções em representação dos seus próprios setores. E por isso, como dizia, estas quatro dimensões parecem-nos a nós claramente categorias de interesses. Categorias de interesses que vão ao encontro de grupos sociais, mas que vão ao encontro também de agendas reivindicativas e de novas realidades sociais que devem estar na reflexão política, na reflexão social, mas acima de tudo dentro do espaço de diálogo e, como disse, é por acreditarmos, por valorizarmos o papel do Conselho Económico e Social que estamos precisamente a fazer esta discussão, estas audições, mas também a propor a inclusão destas novas dimensões. Uma nota sobre a dimensão dos trabalhadores, para deixar claro, e enfim, isso está expresso na nossa proposta, que é também uma das dimensões que tem vindo a ganhar expressão e, infelizmente, um dos flagelos que se tem disseminado na falta de segurança laboral nos contratos precários, nos recibos verdes e nos falsos recibos verdes. E, portanto, são novas realidades que devem não só ser representadas pelos parceiros sociais que já estão no SES, neste caso pelas centrais sindicais, como ao mesmo tempo hoje têm também uma voz própria específica e, portanto, devem também ser considerados nesta reflexão, e essa é a motivação e a razão pela qual o Partido Socialista considera importante que estejam neste debate. E, por último, terminar agradecendo, como disse, como comecei, uma vez mais a vossa presença e o vosso contributo, mas deixando claro que é, acima de tudo, por acreditarmos no papel que o Conselho Económico e Social tem, mas, acima de tudo, também por acreditarmos na razoabilidade dos parceiros sociais e, acima de, e daqueles que têm ou que têm vindo a ter um papel mais central na construção deste diálogo social. E por acreditarmos na abertura dos parceiros que já hoje compõem o Conselho Social para que eles próprios tenham a noção de que precisamos de representar hoje uma outra realidade, que precisamos de fazer um outro caminho ao encontro de uma realidade e, portanto, ao encontro de uma expressão social que seja atual e que seja condizente com as categorias de interesses que hoje temos em Portugal, que acreditamos também que estas audições e este processo de ouvir os parceiros vai levar a bom porto e dar mais razão à motivação ou às motivações que iniciaram este processo de iniciativas legislativas. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Arménio Santos. Penso que vão partilhar o tempo.
Exatamente, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar a delegação da UGT e o Sr. Engenheiro Nobre dos Santos, que fez uma exposição inicial. E queria, exatamente, saudar-vos, mas também começar por transmitir à UGT que o Partido Social Democrata quer prestar aqui, uma vez mais, o seu apreço e a sua homenagem pelo papel que a UGT desempenha ao nível do diálogo e da concertação social. Não só em termos do SES, mas também ao nível da Comissão Permanente de Concertação Social. O UGT tem tido uma postura responsável, bem ciente das realidades que o país enfrenta, tem sido um parceiro construtivo, tem sido uma entidade que tem sabido distinguir o essencial do acessório e tem privilegiado sempre aquilo que considera ser o essencial para os trabalhadores e para o nosso país, e o Partido Social Democrata quer aqui fazer esse registro. No que toca a estas iniciativas legislativas, nós partilhamos também de algumas dúvidas que o Sr. Engenheiro Nobre dos Santos aqui suscitou. Temos dúvidas, por exemplo, se os trabalhadores, algumas iniciativas que aqui são avançadas ao nível da representação de trabalhadores precários sem vínculo no SES, não se está aqui a pôr em causa o papel e a representação das associações sindicais. Consideramos que, normalmente, qualquer associação laboral, qualquer associação sindical, inscreve nas suas principais, como uma das suas, ou como algumas das suas principais preocupações, a resposta a questões que se podem deparar, e que sabemos que se deparam, aos trabalhadores, aos portugueses que se encontram nessa situação de trabalhadores sem vínculo e trabalhadores precários. E que vamos criar aqui, até se porventura esta situação pudesse ser aprovada, uma situação de permanência, a uma situação que todos nós esperamos que seja mais do que rapidamente ultrapassada, que seja rapidamente ultrapassada, que seja transitória e que não seja uma situação permanente. Mas no essencial o que nós colocamos é se de facto essa representação, essas preocupações não estão a ser dotadas e assumidas cabalmente pelo associativismo sindical. Parece-nos que é passar fazer um checkmate ao associativismo sindical quando se coloca aqui esta possibilidade. Depois, queremos dizer ao Sr. Engenheiro Nobre dos Santos que a nossa visão de integrar uma representação mais alargada dos trabalhadores e das empresas no SES tem apenas e tão só alargar essa representação ao SES. Ao SES. É bom que fique claro. A proposta do Partido Social Democrata não mexe na representação da Comissão Permanente de Concertação Social. O que está aqui em causa é que, entretanto, emergiram novas realidades, quer no tecido empresarial, quer no tecido laboral. E é natural que a realidade de 90 seja diferente da realidade económico-social de 2014, tal como a de 80 já era diferente da de 1990. Portanto, aquilo que nós pretendemos é acolher no seio do SES algumas mudanças que, entretanto, ocorreram. Mas já isto no domínio do SES, sendo importante reafirmar que, para o Partido Social Democrata, os parceiros sociais que hoje representam os trabalhadores e os empresários na Comissão Permanente de Concertação Social, essa competência continuará a ser reservada a esses parceiros sociais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves para concluir.
Vou tentar ser o mais breve possível, desde logo para saudar os representantes da UGT e para falar de um dos projetos, que foi o projeto inicial que fez o Acre, por arrastamento vieram os outros, tem a ver com a participação das comunidades portuguesas. O engenheiro Nobre dos Santos falou que no SES hoje há um conjunto de realidades e de interesses que estão praticamente todos representados, mas um país que tem uma diáspora tão grande, e entre 1990 e 2014 houve uma grande evolução, a nós parece-nos e pareceu-nos que, independentemente de ser uma área transversal praticamente a todas as áreas de governação, este setor dos portugueses que residem no estrangeiro não tinha voz num órgão fundamental na definição de políticas económicas e sociais. E como particularmente estou hoje com uma central sindical, dizer que há matérias hoje que são de atualidade, que têm a ver com os fluxos migratórios, têm a ver com a livre circulação de pessoas, têm a ver com os direitos de cidadania. Há um conjunto de matérias que, sinceramente, as organizações sindicais devem acompanhar. E, portanto, a pergunta que eu aqui deixo é saber qual é que é a visão que tem do alargamento às comunidades portuguesas, e nós entendemos e continuamos a entender que isto é um projeto que já vem desde 2008, foi discutido até com alguns dirigentes sindicais, alguns até da UGT, teve um projeto de lei em 2010, entretanto, que não se concretizou, e, portanto, é uma matéria já antiga, já debatida, mas eu gostava de saber qual é a opinião de uma central sindical, porque me parece que há um conjunto de matérias que têm muito a ver com as centrais sindicais na defesa dos portugueses que vão para o estrangeiro, eventualmente trabalhar ou que lá exercem função.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do CDS-PP, a doutora, a deputada Otília Gomes.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, em nome do CDS, cumprimentar aqui os representantes do GT, agradecer-lhes terem cá vindo prestar estas reflexões e estes contributos, que é o que se pretende com estas muitas audições que estamos a fazer, que já fizemos e que continuaremos a fazer, porque realmente, apesar das alterações que estamos a tratar, tenham que ver essencialmente com o alargamento a novas entidades relativamente à composição do SES. O certo é que, nomeadamente o Dr. Silva Peneda e por outros representantes, já nos trouxeram aqui muitas reflexões que realmente temos que pensar nelas e, eventualmente, pensar no SES de uma maneira, num âmbito mais global, que não seja sempre apenas somar mais representantes na sua composição. Isto porque realmente entendemos que a atividade do SES é muito importante, sempre foi, mas atualmente, tendo em consideração a realidade social, económica e política, ainda é mais importante. É importante realmente conseguir alguns consensos, nomeadamente a nível da concertação social, creio que a atividade do SES é relevantíssima. Temos também que ter em consideração que, efetivamente, a realidade, como já foi aqui dito por outros colegas, a realidade de Portugal não é a mesma desde a criação do SES, portanto, há mais de 20 anos. Temos que ter em consideração a atual realidade. Sabemos, efetivamente, e tendo agora, passando aqui um bocadinho às propostas que estamos aqui a discutir, nomeadamente, e deixando, se me permite, de fora, a questão dos trabalhadores temporários e precários, porque realmente é uma... também ainda não se conseguiu muito bem perceber de que é que se está aqui efetivamente a tratar e a falar, e de facto são trabalhadores das mais múltiplas, que pertencem a uma multiplicidade de atividade, e, portanto, creio que esses sim já estarão representados. Mas relativamente aos jovens e aos novos problemas que se levantam, em relação aos reformados e aos novos problemas que se levantam, nomeadamente o envelhecimento da população, esta questão até da sustentabilidade da segurança social, e depois também, como foi aqui dito pelo seu deputado, relativamente aos imigrantes, sabemos que hoje em dia serão cerca de 5 milhões, portanto estamos a falar de um terço da população portuguesa será imigrante, e portanto, se realmente, e já foi adiantando o que agradeço, mas se realmente estas realidades, tendo em consideração, passando plenários, a própria realidade do país atual, destes novos desafios que se levantam, se realmente, independentemente, obviamente que sabemos que os jovens, os reformados, os imigrantes estarão já representados em várias entidades que compõem o SES, mas se não, deverão estar individualizados e dessa forma conseguir-se, de uma forma mais profunda e mais abrangente, esses tais consensos na concertação social, que é isso que se pretende e do qual o SES representa tem uma atividade essencial. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado David Costa, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a presença da UGT, na pessoa do Engenheiro Nobre dos Santos. Dizer-lhe que o PCP não apresentou nenhuma proposta de intervenção legislativa, portanto, na composição do SES, porque entende que, sem ouvir os atuais representantes, sem ouvir todas as partes, e, portanto, recolhendo o máximo de informação, não estaríamos em condições de envolver aqui novas organizações sem olhar para a operacionalidade dessas mesmas organizações no seio do SES. E é dentro desta linha que, apesar de reconhecermos a importância de algumas destas propostas e a legitimidade das mesmas, obviamente, recusamos linearmente outras propostas constantes nestes diversos projetos de lei agora apresentados. Nomeadamente aquele que nos trouxe aqui à discussão, com a inclusão de um representante dos trabalhadores sem vínculo e dos trabalhadores temporários. Ora, o PCP entende que esta área da precariedade, se é este o sentido que o Partido Socialista quer introduzir na composição, portanto, do SES, já é trabalhada pelas atuais associações sindicais. E neste sentido, nós não compreendemos e até... poderá parecer um pouco ofensivo, sem querer retirar a legitimidade, portanto, à mesma proposta, para as atuais, portanto, as associações sindicais, que trabalham nesta área, como já disse, como já referi aqui, e que, portanto, acolhem os interesses e as aspirações destes grupos aqui referidos. Neste sentido, portanto, e dentro desta, digamos que, oposição... digamos que é feita a estes, portanto, nesta proposta a estas associações, nós não, como aqui já referi, nós não vamos acompanhar. Mas o que aqui se deve colocar também é a inclusão de outros grupos sociais, nomeadamente os jovens, os reformados e as comunidades, portanto, o representante das comunidades do Conselho das Comunidades Portuguesas. Da diáspora. E, portanto, neste sentido, nós acolhemos com particular interesse e, portanto, acompanhamos algumas das propostas que aqui estão contempladas nestes diversos projetos de lei, nomeadamente os jovens, que percebemos que na primeira pessoa devem dimitir, portanto, a sua revolta pelo ataque que este governo tem feito, nomeadamente nas questões do desemprego, percebendo que, como aqui penso que referiu, Existe atualmente no SES já uma representatividade dos jovens através das organizações que incorporam a CGTP e a UGT. Não renegamos, portanto, esse facto, mas pensamos que uma voz na primeira pessoa, uma voz com mais força, poderá ser importante, portanto, no afirmar deste grupo social. O mesmo se aplica aos reformados, com todo o ataque que tem sido feito, portanto, na intervenção e na linha de intervenção deste governo, portanto, a estes mesmos reformados, não só às reformas, como de forma indireta ou direta, acesso a centros de saúde, fecho de tribunais, portanto, um conjunto, uma panóplia de matérias que, de facto, os reformados, portanto, incorporando o SES, poderão, de facto, abordar na primeira pessoa, como aqui já foi referido. E o mesmo se aplica aos nossos imigrantes, com o fecho de consulados e embaixadas por todo o mundo. Mas para o PCP subsistem muitas dúvidas na ponderação do resultado final. Portanto, aqui temos que analisar esta dicotomia entre dispersão e concentração e, de facto, a operacionalização na chegada a posições comuns, a posições consensuais, perdão. Portanto, não queríamos deixar aqui de abordar estas matérias e dizer que não temos nenhuma posição ainda fechada, porque tal como começámos a nossa exposição, o que dizemos é que, de facto, temos que recolher o máximo de informação e perceber o sentido e esta articulação entre as diversas propostas legislativas dos constantes nos projetos de lei e a operacionalização, como já disse, portanto, destas novas organizações dentro do Conselho Económico e Social.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Aiveca, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Cumprimentar também a delegação da UGT, Engenheiro Nobre dos Santos, Dr. Carlos Alves, e também os contributos que aqui nos trazem. Esta não é uma matéria fácil, até porque os projetos também eles ainda não estão ultimados e o espírito da aprovação dos projetos em plenário e a sua baixa à comissão para uma discussão, digamos que mais fina, tem exatamente este sentido de, em sede de especialidade, os irmos aprofundar. Até porque há organizações que têm que ter nome e, portanto, e os projetos nesta circunstância são vagos, todos o reconhecemos, os próprios proponentes têm que reconhecer essa lacuna por parte do Bloco de Esquerda, naturalmente reconhecemos. Portanto, não se pode aprovar a legislação, sendo que a legislação é geral e abstrata, mas não pode ser tão abstrata como estes projetos, e por isso mesmo esta nota do Bloco de Esquerda perfeitamente assumida. Motivações de todos os projetos, eu creio que, em primeiro lugar, acho que há consenso em não mexer no CPCS, portanto, o Conselho Permanente de Concertação Social mantém-se. Agora, o Conselho Permanente de Concertação Social tem a distrito, se assim se quiser, portanto, o plenário, o SES, que funcionará, se quiser, como plenário, e daí bebe também, ou deve beber também alguns conselhos. Eu sei que não funciona literalmente com este vaso comunicante, como eu estou aqui a dizer, mas de qualquer forma entendemos que o alargamento deve ser feito. E o alargamento deve ser feito tendo em conta também aquilo que é a realidade de hoje. E a realidade de hoje tem mutações. O próprio mundo do trabalho, a representação, indo por partes, a representação sindical obviamente que se faz tendo em linha de conta todos os trabalhadores, vinculados, não vinculados, reformados. Há uma abrangência grande em termos de organizações sindicais, aliás, as próprias organizações sindicais, reconhecendo a especificidade desses grupos, criaram no seu seio próprios grupos, assim se quiser, áreas específicas para esta representação. Agora, na nossa opinião, ela continua circunscrita, e muito circunscrita, aos trabalhadores sindicalizados, quer se queira, quer não. Portanto, as organizações de reformados e aposentados, quer da área do UGT, quer da área da CGTP, mantêm com os seus sindicatos um vínculo, se assim se quiser, um vínculo que decorre da sua manutenção enquanto sindicalizados. Bem sei que, até com cotas sindicais mais diferenciadas, obviamente, mas mantêm esse vínculo. A mesma coisa com as organizações de jovens, não é? Portanto, os trabalhadores que se organizam na Interjovem são trabalhadores sindicalizados e não outros. A resposta que os sindicatos dão, e muito bem, e porque os sindicatos é a organização dos sindicalizados e não outra qualquer, é esta a gênese com a qual eu estou absolutamente de acordo, mas a organização, as organizações, por exemplo, como a Interjovem, também são organizações de sindicalizados. E eu creio que hoje, na sociedade, há outros grupos que, não estando, não tendo uma ligação umbilical, se assim se quiser, ao movimento sindical, elas existem, não é? E não podemos ofuscar que existem. Eu creio, e permita-me, Nobre dos Santos, que lhe diga, não é uma questão de moda, é uma questão de facto, porque existem. E, portanto, perguntamos então, mas o que é isso no concreto? Que organizações são no concreto? Eu creio que esta explicação se encontra mesmo na minha primeira intervenção. É preciso agora trabalhar o que é o concreto, porque se quisermos ir à organização de reformados, teremos que lhe dar um nome, não é? A coisa tem nome, tem que ter nome. E não é tarefa fácil, se assim se quiser, e por isso mesmo são tão importantes estas audições. A mesma coisa relativamente aos trabalhadores precários, bolseiros, temporários. Estes trabalhadores têm espaço em alguns sindicatos, é facto, mas não têm um espaço total organizativo. E a verdade é que eles existem, e a precariedade não é uma coisa dos anos 90, quando houve alterações ao Conselho Económico e Social, é uma coisa que se expande. Diz o PSD que é temporária. Eu tenho as maiores das dúvidas, até decorrentes daquilo que são as alterações à legislação laboral. Eu acho que não é temporária nem esporádica, mas passará a ser a regra. E, portanto, cada vez mais este tipo de trabalho temporário, precário, tem uma expressão grande. Obviamente que também os sindicatos se irão adequar, e estou certa que terão essa capacidade, sempre tiveram ao longo da história, e se irão adequar ou melhorar também no sentido da abertura até dos seus estatutos, e muitos deles já o fizeram, obviamente que teremos que reconhecer isso, no sentido de uma maior representação a estes trabalhadores. Mas neste momento eu creio que esta discussão faz todo sentido. Veremos como a finalizaremos, mas esta discussão faz sentido porque ela de facto representa aquilo que é a atualidade de hoje, e portanto no final destas audições estou certa que, se não forem os 8 projetos que estão em discussão, todos eles aprovados, alguns serão, e daqui resultará a melhoria do Conselho Económico e Social.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu tenho aqui um pedido à mesa por parte do Grupo Parlamentar do PS, no sentido de pôr uma questão. Quero a favor, faça a favor.
Apelando à sua flexibilidade e à flexibilidade dos colegas, uma vez que eu penso não ter esgotado o meu tempo, de conceder aqui um tempo extra para o deputado Paulo Pisco poder deixar aqui algumas notas, se fosse possível. Pode ser?
Esgotou o tempo, acho eu, mas não é isso que é relevante, nós vamos conceder, mas muito, muito breve, por favor. Temos a reunião da comissão ao meio-dia e temos que dar a palavra ao senhor engenheiro representante da UGT, Nobre dos Santos, que está aqui, por favor, para esse sentido. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado. Muito brevemente também, até porque vem na linha daquilo que o meu colega Carlos Gonçalves, do PSD, aqui acabou de referir, para colocar apenas duas questões relacionadas com a representação dos portugueses residentes no, fora do país. Porque, apesar de ter havido, de haver um certo recuo da nossa sociedade relativamente ao reconhecimento da importância dos portugueses residentes no estrangeiro, tem-se notado nos últimos tempos e até consequência das audições que aqui temos tido, algum progresso nesse domínio, de uma compreensão da importância de haver uma representação também no âmbito do SES e do reconhecimento da importância dos portugueses que residem fora do país. E, portanto, aqui a questão essencial é que, na realidade, a nossa sociedade ainda tem um desconhecimento muito grande desta relevância, isto por um lado, e por outro lado, isso acaba por se refletir num distanciamento na forma como os portugueses residentes no estrangeiro acabam por ser considerados pela nossa sociedade como um todo. Portanto, aquilo que eu gostaria, nesta linha, de colocar aos representantes do UGT, que considero uma organização muito progressista, muito aberta, com uma grande capacidade de reconhecer a importância das representações, era o seguinte: qual é a importância, como é que vem a representação dos portugueses residentes no estrangeiro no âmbito do SES, qual é a importância que reconhecem aos portugueses e o contributo que eles podem dar no âmbito do SES, e também uma outra questão que é uma magna questão, que é como é que essa presença dos representantes dos portugueses residentes no estrangeiro pode ser feita no âmbito do SES.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhor Engenheiro Nobre dos Santos, é com muito gosto que lhe dou a palavra para tecer os comentários e as respostas que achar por conveniente. Muito obrigado. Faz favor.
A todos os senhores deputados, a amabilidade das questões que nos levantaram, e eu começaria talvez por esta última questão que foi posta aqui, relativamente à necessidade de alargar o âmbito da representatividade do SES. E nós voltaríamos talvez aqui ao princípio daquilo que eu disse. Eu acho que esta discussão não pode ser feita de uma forma ligeira e com devido respeito pelos diferentes grupos parlamentares, como ela está a ser feita. Eu acho que temos que realmente ponderar o que é que nós queremos ou não queremos incluir no SES, no seu conjunto. Depois de nós clarificarmos isso e em que moldes é que as coisas, essas representações, podem acontecer no SES. Aliás, é um dos problemas que nós levantamos, inclusivamente tendo ouvido várias posições do Sr. Presidente do SES, e, portanto, acho que tem que se clarificar primeiramente como é que se faz o alargamento do SES e em condições é que se faz o alargamento do SES e como é que se fazem os convites do alargamento do SES. Aliás, os senhores deputados falaram aqui que temos que falar em nomes, temos que falar em organizações, e, portanto, é evidente que há aqui um conjunto de organizações, nomeadamente as organizações ligadas aos aposentados, como organizações ligadas aos trabalhadores precários, como organizações ligadas a outras estruturas sociais que nós não podemos ignorar, nomeadamente a questão dos imigrantes, etc. É evidente que nós temos que discutir isso, mas eu acho que, volto a dizer o que, e não queria fugir muito disto, porque eu acho que o nó górdio da questão é em que termos é que vamos alargar o SES e quais são as condições que a Assembleia entende que são efetivas para o alargamento do SES. Isso é uma questão para nós importante. Quanto à representatividade das pessoas que vêm depois para o SES, depois de haver essa decisão, eu acho que é uma questão que a Assembleia também terá que decidir em função da posição de fundo que tomar. Ficamos sossegados, relativamente a alguns dos seus deputados, no que diz respeito ao Conselho Permanente da Concertação Social. Porque eu quero dizer que o Conselho Permanente emana do SES, mas é um órgão autónomo. E, portanto, é bom que não haja aqui confusões nessa matéria. E, portanto, como órgão autónomo que é, vai tomando as medidas que são julgadas convenientes em função da discussão das partes. E há aqui uma grande consonância de posições. E isto não é uma posição corporativa. Há uma grande consonância de posições entre as confederações sindicais e patronais relativamente à representatividade do SES e do seu, e do, do, da sua continuidade. E, portanto, relativamente a esta matéria, penso que se deveriam socorrer os seus deputados, e desculpem, isto não é nenhuma posição de sobranceria da minha parte, mas acho que as posições que o Sr. Presidente do SES assumiu deveriam ser um contributo muito importante para que realmente os Srs. Deputados pudessem aprofundar esta questão. Relativamente a questões e casos isolados, como se falou aqui, falar em primeira voz. Eu acho que todos nós queremos falar em primeira voz, seja onde for, quer dizer, mas nós também não podemos dizer que os jovens não são representados quando os Srs. Deputados falam de assuntos ligados à juventude, porque têm a representatividade que lhes é dada pelo voto, de falarem dos assuntos relativamente à juventude, relativamente ao desemprego, relativamente à precariedade, relativamente às diferentes matérias. E não é por isso que as coisas são pior resolvidas. Agora, do ponto de vista objetivo, para a fotografia, se desculpem a ligeireza dos termos, para a fotografia dizer-se que é importante estar um jovem precário, que é importante estar um reformado, ou uma associação de reformados, que é importante estar estes e estarem aqueles, eu, como devem imaginar, em representação da minha organização, não temos nada contra, quer dizer, nós não temos nada contra o alargamento do SES. Agora, qual é a eficácia desse alargamento? É a pergunta que nós deixamos. Isso resolve alguma coisa de fundo, a não ser dizermos para a fotografia que temos cá toda a gente e que isto é um grande órgão que tem estas pessoas todas, será isso funcional? É evidente que o problema daqueles que estão fora de Portugal a trabalhar no estrangeiro não pode passar, nem pode ser indiferente às organizações sindicais. Isso é uma evidência, quer dizer, nós não podemos ignorar essa situação. Agora, nós talvez tenhamos uma abordagem diferente desta matéria, dizendo uma coisa que penso que é comum, e não posso falar pelas duas confederações sindicais, como é óbvio, mas na nossa confederação sindical aquilo que nós lutamos é para que aqueles trabalhadores que estão fora do país se integrem nas organizações sindicais dos diferentes países onde estão a exercer a sua atividade, porque há, mesmo nessas organizações sindicais, disponibilidade, como há nas nossas organizações sindicais, para absorver os imigrantes. E, portanto, nós hoje, por exemplo, posso falar em várias organizações sindicais, onde já temos delegados sindicais que não são de origem e de nacionalidade portuguesa, são de outras nacionalidades que vieram para cá trabalhar, sindicalizaram-se, têm os direitos sindicais, alguns até já foram eleitos para cargos de maior responsabilidade entre os sindicatos. E eu penso que o problema deve ser abordado por aí, independentemente de eu, que no conjunto, aliás, há uma Secretaria de Estado para as Comunidades Portuguesas, portanto, tem lógica que essas pessoas tenham uma voz dentro do país, manifestando os seus pontos de vista, nomeadamente as questões de exploração, a questão dos sujeitos, do trabalho precário, do trabalho escravo, etc. Eu acho que essas questões são questões importantes e não as podemos ignorar. Mas tentaria que essas se resolvessem a montante, ou seja, nos países de origem, em colaboração com as confederações portuguesas, eu penso que há disponibilidade de acordos bilaterais para a resolução desses problemas. Num lado. Por outro lado, as questões de natureza geral. Acho bem que alguém das pessoas que trabalham fora do país possam estar representadas num qualquer órgão, não vejo nada contra. Agora, por exemplo, se nós formos a casos concretos, e quando eu falei aqui, por exemplo, não reformados, e falei de organizações que já hoje representam aposentados, até é o meu setor de atividade, mas o setor com mais expressão nisso não é o meu setor de atividade, é o setor dos bancários, onde temos cerca de 48 mil trabalhadores que são aposentados de facto e que são representados pelas estruturas sindicais no seu conjunto, é evidente que esses aposentados têm representatividade entre as organizações sindicais e as organizações sindicais tentam representá-los da melhor maneira que é possível. E não é por eles serem aposentados ou reformados que deixam de ter possibilidade de ser representados. Agora dir-me-ão, mas há neste momento uma associação, ou mais que uma associação, que representam aposentados. Podemos ignorar essas situações? Eu acho que não podemos ignorar, porque o movimento associativo é rico e tem, as pessoas organizam-se de forma livre e democrática que o 25 de Abril lhes permite. E, portanto, quando estamos a falar nos 40 anos após o 25 de Abril, é evidente que tem toda a lógica, do ponto de vista geral, que nós tentemos que as organizações que existem sejam o mais representativas e o mais abrangentes possível. Agora, o que eu deixo, só para terminar, para não vos amassar mais, é: será que isso aumenta o grau de funcionalidade do SES? Essa é a pergunta que eu deixo no ar.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Nobre dos Santos. Agradeço os seus contributos. Agradeço também ao Sr. Dr. Carlos Alves sua presença. A UGT deixou aqui algumas questões para a reflexão das senhoras e dos senhores deputados. E, neste sentido, e para concluirmos o dia 2, reitero os nossos agradecimentos até uma nova oportunidade, visto que são nossos parceiros e os vossos contributos são extremamente relevantes para os trabalhos desta Comissão. Muito obrigada, um bom dia.